Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta segunda-feira, 10 de março, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 17 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Noite tranquila para o Papa no Hospital Gemelli. Sala de imprensa atualiza as informações sobre a saúde do pontífice, onde ele participou da missa e depois acompanhou os exercícios de quaresma com a cura romana em vídeo. Cardeal de Mendonça, acolhamos o magistério da fragilidade e do sofrimento, conduzido pelo prefeito do Dicastério para a Cultura, oração pela saúde do Papa na noite de ontem. Obrigado a todos do fundo do meu coração. Eu também rezo por vocês, Papa, no texto do Ângelus deste domingo. Pequenos gestos de serviço fazem florescer uma nova humanidade. A homilia de Francisco no jubileu do voluntariado. Exercícios espirituais no Vaticano, hoje é segunda meditação. O fim de todo juízo. Bom dia mais uma vez a você. Neste 10 de março, a Igreja recorda São Domingo Sávio. Domingo Sávio viveu plenamente seus 15 anos com a família, com os amigos, testemunhando a caridade de Jesus Cristo. Nasceu na Itália em 1842 e morreu 15 anos depois. Como sua vida foi um exemplo de fé intensa e madura, de esperança e de caridade sempre presente, foi proclamado patrono da juventude. Filho de um ferreiro e de uma costureira, teve excelente formação religiosa e foi agraciado com uma alma simples. Conviveu durante 3 anos com Dom Bosco, que lhe confessou ser a santidade a meta de sua existência. Por ocasião de sua primeira comunhão, quando tinha 7 anos, escreveu: a morte, mas não os pecados. Aprendamos com Domingo Sávio a colaborar com a graça de Deus. Certa vez, Dom Bosco lhe disse: parece que você tem um bom tecido para fazer uma túnica e oferecer ao Senhor. Domingos lhe respondeu: eu entro com o tecido e você faz o trabalho do alfaiate. Antevendo a própria morte, apesar do médico haver garantido que ficaria curado, assim que ele saiu, pediu ao pai que rezasse com ele as orações da boa morte. Ao terminá-las, disse: adeus, querido pai. Estou tendo uma visão linda. Que lindo! O Papa Francisco passou uma noite tranquila. Está descansando. Foi que informou a sala de imprensa da Santa Sé na atualização desta manhã de segunda-feira, 10 de março. No dia de ontem, o Papa acompanhou do Gemelli, através de vídeo, os exercícios espirituais da Cúria Romana, iniciados na tarde deste domingo na Sala Paulo VI e conduzidos pelo pregador da Casa Pontifícia, o frade menor capuchinho Padre Roberto Pasolini, unindo-se espiritualmente aos participantes. Na manhã de ontem, o Papa recebeu a visita do secretário de Estado, Cardeal Parolin, e do substituto da Secretaria de Estado, Dom Penha Parra, e participou da missa com quem o assiste nestes dias. O Papa continuou seu tratamento e a fisioterapia respiratória e motora. A dieta prescrita pelos médicos, que inclui alimentos sólidos, continua. A situação parece ser estável, com ligeiras melhoras graduais, como relatado no boletim médico de sábado à noite, em um quadro que, no entanto, permanece complexo e que leva os médicos a manter, prudentemente, o prognóstico reservado. Ontem à noite, após a oxigenação de alto fluxo com o uso de cânulas nasais durante o dia, o Papa voltou à ventilação mecânica não invasiva, conforme planejado. O boletim médico, que não foi publicado ontem à tarde devido à estabilidade do quadro clínico, deve ser divulgado no início da noite desta segunda-feira. Ontem, domingo, o Papa não rezou a oração mariana do Ângelus, como todos os domingos. Entretanto, o Papa Francisco participou espiritualmente ontem da oração do Ângelus, como tem feito nos últimos domingos, do seu apartamento no 10º andar do Hospital Gemelli, onde se encontra internado desde o dia 14 de fevereiro. No texto divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, o pontífice não esquece os médicos, os voluntários, o pessoal da cúria, os povos em guerra. O mundo inteiro está em seus pensamentos, como sempre. O mundo que oferece gratuidade e cuidado. O mundo que ajuda a guiar a Igreja. O mundo que sofre. Francisco destacou no texto a sua longa permanência no hospital, onde, disse, também eu experimento a atenção do serviço e a ternura do cuidado, em particular por parte dos médicos e agentes de saúde, a quem agradeço do fundo do coração. E enquanto estou aqui, continuou o Papa, penso em tantas pessoas que de diferentes maneiras estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disso, do milagre da ternura que acompanha aqueles que estão passando por provações, levando um pouco de luz na noite de dor. Francisco exprime então o seu agradecimento a todos aqueles que estão lhe mostrando a sua proximidade através da oração. Obrigado a todos do fundo do meu coração, escreveu o Papa. Eu também rezo por vocês. Cardeal Tolentino de Mendonça, acolhamos o magistério da fragilidade e do sofrimento. Conduzido pelo prefeito do Dicastério para a Cultura, a oração pela saúde do Papa Francisco foi feita também na noite deste domingo, 9 de março, na Praça São Pedro, ao reunir a Cúria Romana, sacerdotes e dezenas de fiéis. As pessoas se reuniram novamente na noite desse primeiro domingo de quaresma, 9 de março, no Sagrado da Basílica do Vaticano, para rezar o terço e invocar a recuperação do Papa Francisco. A vigília de oração diária está sendo organizada pela Secretaria de Estado e pela Diocese de Roma. Um momento de recolhimento que tem sido feito em diferentes partes do mundo desde 14 de fevereiro, quando começou a internação de Francisco. E não são apenas os cristãos que estão fazendo isso. Os fiéis de outras religiões e até mesmo muitos não-crentes estão unindo seus corações em torno do Papa Francisco, enfatizou o prefeito do Dicastério para a Cultura, Cardeal José Tolentino de Mendonça, na introdução aos Mistérios Gloriosos. Que nossas orações e nosso afeto estejam próximos a ele e que, ao mesmo tempo, possamos nos tornar cada vez mais dispostos a acolher o magistério da fragilidade e do sofrimento que estamos recebendo nesse momento do Santo Padre, disse novamente o cardeal, ressaltando que o magistério de Francisco é precioso e nos torna responsáveis por acompanhar e cuidar dos doentes, dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Em seguida, a entrega a Maria, guardiã e mestra da esperança que permaneceu fielmente aos pés da cruz de Jesus. Ela nos ensina a arte de compartilhar fraternalmente o peso da cruz. Em frente à imagem de Maria, mãe da Igreja, a oração do Salve Rainha, seguida da Ladainha Lauretana. E a aclamação final, a Maria Santíssima, sempre Virgem, livrai-nos dos males que agora nos entristecem e levai-nos à alegria sem fim. Finalmente, Como de costume, o canto em latim, Oremus pro Pontifice, e a despedida com a bênção. O pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, fez na tarde deste domingo, dia 9, a sua primeira meditação no âmbito dos exercícios espirituais da Quaresma à Cúria Romana, sobre o tema A Esperança da Vida Eterna. Os exercícios espirituais sem a presença do Papa Francisco, que está internado no Hospital Gemelli. Na manhã desta segunda-feira, a segunda meditação. O fim de todo juízo. A parábola do juízo final narrada no Evangelho de Mateus e retratada no famoso afresco de Michelangelo é comumente interpretada como um chamado à caridade. No entanto, uma análise mais detalhada revela uma perspectiva surpreendente. Não se trata de um julgamento no sentido tradicional, mas de uma declaração que revela a realidade já vivenciada por cada pessoa. O critério para o acesso ao reino não é a pertença religiosa, mas o amor concreto para com os irmãos e irmãs mais humildes, que na perspectiva evangélica representam os discípulos de Cristo. Portanto, a responsabilidade dos cristãos não é primordialmente fazer o bem, mas permitir que outros o façam. Além disso, a parábola subverte o senso comum de julgamento. Tanto os justos quanto os ímpios demonstram espanto com as palavras do rei, sinal de que o bem praticado neles foi vivido de forma natural e inconsciente. Isso sugere que o acesso à vida eterna não depende do desempenho moral, mas da capacidade de viver no amor sem cálculos. O Catecismo afirma que, no final dos tempos, o reino de Deus se manifestará plenamente, transformando a humanidade e o cosmo em novos céus e nova terra. Essa esperança, destacou ainda o pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini, está enraizada na promessa de Cristo, que nos chama a viver já agora nessa perspectiva, sem ansiedade de desempenho, mas com a confiança de que é o próprio Deus que transformará nossa humanidade à sua imagem e semelhança, de acordo com o desígnio de amor, que vem desde o princípio. Jesus anunciou a vida eterna, não como uma realidade futura e distante, mas como uma condição já acessível àqueles que ouvem sua palavra e acreditam no Pai. O Evangelho, destaca ainda o pregador, nos convida a reconhecer que a vida eterna já começou. Ela se manifesta na maneira como vivemos e amamos, abrindo-nos à presença transformadora de Deus. A verdadeira surpresa do juízo final será descobrir que Deus não tinha nenhuma expectativa em relação a nós, exceto a de nos reconhecer plenamente como seus filhos, já imersos na sua eternidade. O Papa Francisco participou espiritualmente da oração do Ângelus, como tem feito nos últimos domingos, do seu apartamento no 10º andar do Hospital Gemelli, onde está internado com pneumonia bilateral desde 14 de fevereiro. No texto divulgado pela sala de imprensa da Santa Sé, o pontífice não esquece os médicos, os voluntários, o pessoal da cúria, os povos em guerra. O mundo inteiro está em seus pensamentos, como sempre. O mundo que oferece gratuidade e cuidado, o mundo que ajuda a guiar a Igreja, um mundo que sofre. Queridos irmãos e irmãs, inicia o texto de Francisco. Na última quarta-feira, com o rito das cinzas, iniciamos a quaresma. O itinerário penitencial de 40 dias que nos chama à conversão do coração e nos conduz à alegria da Páscoa. Esforcemo-nos para que seja um tempo de purificação e renovação espiritual, um caminho de crescimento na fé, na esperança e na caridade. O Papa então recorda que, na manhã deste domingo, na Praça São Pedro, foi celebrada a Santa Missa pelo mundo do voluntariado, que está vivendo o seu jubileu. Em nossas sociedades, escreveu o Papa, demasiadas subjugadas às lógicas do mercado, onde tudo corre o risco de estar sujeito ao critério do interesse e à busca do lucro, o voluntariado é profecia e sinal de esperança, porque testemunha a primazia da gratuidade, da solidariedade e do serviço aos mais necessitados. Francisco continuou seu pensamento dirigindo-se a todos aqueles que se dedicam a esse campo, expressando a sua gratidão. Obrigado por oferecerem seu tempo e suas capacidades. Obrigado pela proximidade e pela ternura com que cuidam dos outros, despertando neles a esperança. O Santo Padre destaca então a sua longa permanência no hospital, onde, disse, também eu experimento a atenção do serviço e a ternura do cuidado, em particular por parte dos médicos e agentes de saúde, a quem agradeço do fundo do coração. Enquanto estou aqui, continuou o Papa, penso em tantas pessoas que, de diferentes maneiras, estão próximas dos doentes e são para eles um sinal da presença do Senhor. Precisamos disso, do milagre da ternura, que acompanha aqueles que estão passando por provações, levando um pouco de luz na noite de dor. Francisco exprime então seu agradecimento a todos aqueles que estão lhe mostrando a sua proximidade através da oração. Obrigado a todos, do fundo do meu coração. Eu também rezo por vocês. Diz ainda que se une espiritualmente àqueles que nos próximos dias participarão dos exercícios espirituais da Cúria Romana. O último pensamento de Francisco é pela paz. Juntos continuamos a invocar o dom da paz, especialmente na martirizada Ucrânia, na Palestina, em Israel, no Líbano e em Myanmar, no Sudão e na República Democrática do Congo. Em particular, o Papa cita a sua preocupação pela Síria. Fiquei sabendo com preocupação sobre a retomada das violências em algumas áreas da Síria. Espero que cessem definitivamente, no pleno respeito de todos os componentes étnicos e religiosos da sociedade, especialmente dos civis. E encerra confiando todos à intercessão maternal da Virgem Maria. Um bom domingo e até breve. Acabamos de entrar nos 40 dias de Quaresma. Reflitamos sobre a certeza de que também nós somos tentados. Mas não estamos sós. Conosco está Jesus, que nos abre o caminho através do deserto. Foi o que escreveu o Papa Francisco na homilia da missa para o jubileu do mundo do voluntariado, celebrada nesse domingo na Praça São Pedro. A celebração foi presidida pelo cardeal Michael Chesney, que também leu a homilia preparada pelo Santo Padre. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, escreveu o Papa. Todos os anos, o nosso caminho quaresmal começa por seguir o Senhor neste local, que ele atravessa e transforma para nós. Na verdade, quando Jesus entra no deserto, ocorre uma mudança decisiva. O lugar do silêncio torna-se um ambiente de escuta. Uma escuta que é posta à prova, porque é necessário escolher entre duas vozes completamente opostas. No deserto, o homem experimenta a própria miséria material e espiritual, a necessidade de pão e de palavra. Também Jesus, verdadeiro homem, sente fome, e durante 40 dias é tentado por uma palavra que não vem do Espírito Santo, mas do espírito maligno do diabo. O Filho de Deus feito homem não se limita a oferecer-nos um modelo na luta contra o mal. É muito mais do que isso. Dá-nos a força para resistir às suas investidas e perseverar no caminho. Francisco destaca então três características da tentação de Jesus e também da nossa: o início, o modo e o resultado.
Anzitutto, nel suo inizio, la tentazione di Gesù è voluta. Il Signore va nel deserto non per spavalderia, ma per dimostrare quanto è forte.
Antes de mais nada, no seu início a tentação de Jesus é voluntária. O Senhor vai para o deserto, não por fanfarronice, para mostrar como é forte, mas pela sua disponibilidade filial ao Espírito do Pai, a cuja orientação responde prontamente. Nós, pelo contrário, sofremos a tentação. O mal precede a nossa liberdade, corrompe-a a partir de dentro, como uma sombra interior e uma ameaça constante. Enquanto pedimos a Deus que não nos abandone na tentação, recordemos que Ele já atendeu esta prece através de Jesus, o Verbo que se fez carne para permanecer sempre conosco. Depois o Papa fala do modo singular com o qual Cristo é tentado, ou seja, na sua relação com Deus, seu Pai. O diabo é aquele que separa, o divisor, enquanto Jesus é aquele que une Deus e o homem, o mediador.
La relazione col Padre, il dono che Gesù condivide nel mondo per la nostra salvezza.
A relação com o Pai é o dom que Jesus comunica ao mundo para a nossa salvação, e não uma usurpação da qual se pode valer para obter sucesso e atrair seguidores. Chegamos ao terceiro ponto: o resultado das tentações. Jesus, o Cristo de Deus, vence o mal, afasta o diabo, que, no entanto, voltará a tentá-lo no tempo oportuno.
Nel deserto, il tentatore viene sconfitto, ma la vittoria di Cristo non è ancora definitiva. Lo sarà nella sua Pasqua di morte e resurrezione.
No deserto, o tentador é derrotado, mas a vitória de Cristo ainda não é definitiva. Sê-lo-á na sua Páscoa, de morte e ressurreição. Enquanto nos preparamos para celebrar o mistério central da fé, destaca ainda o Papa, reconhecemos que o resultado da nossa aprovação é diferente. Perante a tentação, por vezes caímos. Somos todos pecadores. Todavia, a derrota não é definitiva, pois Deus levanta-nos de cada queda com o seu perdão, que é infinitamente grande em amor. A nossa aprovação não termina, pois com um fracasso, porque em Cristo somos redimidos do mal. Atravessando com Ele o deserto, percorremos um caminho onde não havia nenhuma indicação. O próprio Jesus abre-nos este novo caminho de libertação e redenção. Seguindo o Senhor com fé, de errantes, passamos a peregrinos. Francisco conclui convidando a todos a iniciar assim o nosso percurso quaresmal. E porque ao longo do caminho temos necessidade daquela boa vontade que o Espírito Santo sempre fomenta, é com alegria, disse, que saúdo todos os voluntários que hoje se encontram em Roma para sua peregrinação jubilar. Muito obrigado, caríssimos, porque, a exemplo de Jesus, servis o próximo sem vos servirdes dele. A partir de hoje, os terços pelo Papa na Sala Paulo VI. Felipe Bauer.
A partir dessa segunda-feira, 10 de março, até o dia 14 de março, para coincidir com o início dos exercícios espirituais da Cúria Romana, a recitação noturna do Terço pela Saúde do Santo Padre será antecipada para cerca das 18 horas locais e será realizada na Sala Paulo VI. O encontro será, portanto, após a recitação das vésperas e após a meditação dos exercícios espirituais. Para esta noite, domingo, para esta segunda-feira, dia 10 de março, a oração será na Sala Paulo VI. De acordo com a tradição, esse momento de recolhimento e oração representa um momento de silêncio e discernimento para os colaboradores do Santo Padre, que se reunirão em um espírito de reflexão e escuta da palavra de Deus, enquanto continuam a rezar por sua saúde. Os fiéis que desejarem participar desse momento adicional de oração poderão acompanhá-la ao vivo nos telões da Praça São Pedro ou através da mídia do Vaticano. No final, os exercícios espirituais na sexta-feira, 14 de março, a oração comunitária será retomada em uma forma renovada, permanecendo um sinal de fé e comunhão eclesial. No dia de hoje, Cardeal Farrell conduzirá o terço.
E com essa última informação, chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje e a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Uma boa segunda-feira e um bom início de semana.